Olá, Viva, seja bem-vindo aqui ao debate político sobre a realidade de Braga, todas as semanas, já sabe, na antena da Rádio Universitária. Estamos, como tem sido habitual desde há algum tempo, a fazer a emissão à distância, através do mundo virtual, neste caso da plataforma Zoom, o que inevitavelmente faz com que a qualidade do som não seja a mesma dos estúdios da RUM, mas mesmo assim penso que será audível para os nossos ouvintes. Quanto ao painel, hoje contamos com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e dois convidados, dois Carlos, neste caso, Carlos Neves do CDS e Carlos Almeida do PCP, que daqui a instantes vai já anunciar qual é o tema surpresa com que vai arrancar a emissão de hoje. Quanto ao tema central, incontornavelmente, diria, teremos de discutir a aprovação esta semana na reunião ordinária de segunda-feira, isto porque também ontem, sexta-feira, houve uma reunião extraordinária por outros motivos, mas na reunião ordinária de segunda-feira foi aprovado o plano de atividades e o orçamento do município de Braga para o próximo ano, um orçamento que ascende a cerca de 133 milhões de euros, mais quase 13 milhões do que o de este ano. Mas isso será assunto para debatermos mais adiante. Por agora, como dizia há pouco, vamos começar pelo Carlos Almeida. Bem-vindo, Carlos, e pelo seu tema surpresa.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. E antes de lançar o meu tema surpresa, eu quero aproveitar esta ocasião para saudar e felicitar a Rádio Universitária, porque dentro de poucos dias será também ela agraciada com uma medalha municipal numa cerimónia organizada pelo município de Braga, que é um justo e merecido reconhecimento pelo seu papel, não só no plano da informação, mas também no plano cultural, da projeção, da afirmação de projetos locais, de apoio à cultura, e, portanto, uma felicitação também à Rádio Universitária de Minho por esse reconhecimento. O tema que trago hoje, infelizmente, não é a primeira vez que falamos sobre isto. Na execução de um projeto que está em curso, que é a requalificação da variante da encosta, a inserção da via ciclável no meio urbano, têm sido, infelizmente, abatidas algumas árvores saudáveis. E isso tem procurado, tem provocado, aliás, bastante descontentamento, uma manifestação de repúdio por parte de muitos cidadãos, que é legítima. Há uns meses, ainda antes do verão, na execução dessa primeira fase da obra, foram abatidas sete árvores, mereceram de facto esse descontentamento. Houve movimentações cívicas muito amplas. Foi feito um apelo para que na execução do projeto não fossem abatidas mais árvores saudáveis, que pudesse haver aqui uma gestão do projeto e da obra que salvaguardasse estas espécies e que tivesse em conta, obviamente, aquilo que também são os objetivos deste projeto, que é um desenvolvimento sustentável, apostar em políticas de mobilidade também mais amigas do ambiente e, portanto, numa lógica de proteger e salvaguardar as árvores da envolvente. A verdade é que na altura houve compromissos da parte do município, nomeadamente dos vereadores responsáveis, quer pela mobilidade, quer pelo ambiente, de que, pelo menos na execução desta primeira fase, não seriam abatidas mais árvores. Contudo, há umas semanas fomos uma vez mais surpreendidos com o abate de mais cinco árvores na execução desta primeira fase, o que totaliza 12 só nesta fase do projeto. O que motivou uma vez mais este repúdio por parte da população. Na última reunião de Câmara, tive a oportunidade de abordar este assunto e, não sendo possível recuperar as árvores abatidas, lancei como que um desafio para que a maioria na Câmara Municipal assumisse o compromisso de que, até à conclusão das restantes fases da obra, não seriam abatidas quaisquer árvores que se encontrassem, obviamente, em situação de segurança e absolutamente saudáveis. Ora, surpreende-me que, da parte do Presidente da Câmara, tivesse ficado claro que o município não ia assumir esse compromisso e que o que está previsto no projeto vai ser executado, o que quer dizer que estamos a falar do abate de mais de 50 árvores no total da execução da obra. Acho que é algo incompreensível. Neste caso concreto destas árvores que foram abatidas agora, é aliás inacreditável a argumentação que é usada, quer pelo vereador da mobilidade responsável pela obra, quer pelo vereador do ambiente, dizendo que estas árvores foram abatidas porque não se encontravam em condições de segurança. Não dizem porquê. É que foi a obra, foi a execução da obra que levantou as raízes e que colocou as árvores em perigosidade. As árvores estavam em ótimas condições antes da execução da obra. E agora querem fazer crer à população de que foram abatidas porque não estavam em suficientes e boas condições de segurança. Da mesma forma, é incompreensível que argumentem com a ideia de que estas árvores não fazem a floresta. Esta, aliás, foi uma expressão usada pelo vereador, que é lamentável, na minha opinião, e que no final da execução da obra o número de árvores será superior àquele que existia antes. É completamente ridículo comparar árvores já com décadas de existência com plantações de novas árvores, porque estas só daqui a 20 ou 30 anos é que poderão ser, obviamente, comparadas àquelas que estão agora a ser abatidas. Portanto, uma política completamente desastrosa do ponto de vista ambiental, num projeto que se cria, de facto, como um exemplo para a melhoria da qualidade de vida das populações.
Carlos Neves, segundo Carlos Almeida, estas árvores, enfim, este de facto é um assunto que já é recorrente, não só em relação a esta situação neste local, mas noutros também, e diz que as árvores afinal estavam saudáveis e que, digamos, a culpa é das obras. Está de acordo?
Bom, antes de mais, uma saudação muito particular ao nosso auditório e à nossa equipa de debate de hoje, com o Carlos, o Jorge e o Alexandre. Este é um tema que, de facto, nós já falamos aqui várias vezes e voltamos sempre ao mesmo. Para uns as árvores estão saudáveis, para outros nem por isso, e para outros não se podem fazer as obras com as árvores no caminho. Isto faz lembrar aquele velho provérbio que diz chuva neira, sol neira e chuva no nabal, enfim, é quase uma impossibilidade física, não é? Portanto, nós queremos ter melhor mobilidade. Portanto, eu acho que estamos todos de acordo com isso. Mobilidade sustentável, modos suaves, fomentar a mobilidade ciclável. Aliás, o próprio, ainda há dias, vinha que nos seus estudos académicos demonstrava que a mobilidade ciclável precisa de vias dedicadas para poder estimular e digamos que incentivar os ciclistas e, portanto, todos nós a usar a bicicleta como modo de transporte. Isso está nesses mesmos, nesses, está, ele fez um estudo sobre isso, que demonstra claramente que a população reconhece a necessidade de ter vias cicláveis. Obviamente que quando se fazem obras que muitas vezes impactam e, portanto, colidem com árvores que já lá estavam, enfim, nós não estamos a falar de criar uma cidade e fazer vias a partir do zero. Nós estamos a construir em cima do que já existe. E no passado, a preocupação em colocar as árvores não foi a mesma que é hoje. Aliás, eu acho que todos nós sabemos, colocar árvores nos passeios é um disparate, porque os passeios são para as pessoas andarem e as árvores são obstáculos à circulação. Mas durante muitos anos foi assim, e nós, se olharmos para os passeios das nossas cidades, muitas dos passeios têm árvores. Se nós quisermos melhorar a circulação nos passeios, nomeadamente com modos suaves e criar espaços de maior circulação pedonal, obviamente que as árvores estão nos sítios errados. Portanto, quando nós temos uma intervenção que é preciso retirar árvores do caminho por questões de benefício. Não se pode ter uma coisa e outra e simultaneamente as duas. Não dá. É evidente que há aqui um mal necessário, e aqui, neste caso, as árvores não são, digamos que são o elo mais fraco. Outra coisa diferente é dizer que as árvores estavam saudáveis. E como nós sabemos, enfim, também já foi, é público, a Câmara Municipal de Braga encomendou um estudo à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para fazer uma análise a um conjunto, umas largas dezenas de árvores. Eu não sei se estas árvores que estão agora em causa se fazem parte dessas que estavam sinalizadas como árvores em situação difícil e, portanto, com doenças, com pragas, com um conjunto de morbilidades, vá lá, morbilidades do ponto de vista da sua situação cisgenética. Bom, relativamente a essa questão, enfim, não vou pronunciar se elas serão ou não são as árvores que estavam já sinalizadas. Agora, o que posso dizer, porque isso também é público, é o compromisso do município de deixar sempre um saldo positivo naquilo que é o abate e aquilo que é a plantação, mas um saldo largamente positivo. Mesmo sabendo que quando se abate uma árvore com 20 ou 30 anos, a compensação não se faz com uma ou duas árvores com um ou dois anos, tem que se fazer com muitas dezenas de árvores para que o próprio potencial de florestal seja pelo menos equilibrado. Pronto. E este é que é o compromisso, e portanto acho que o município fez bem em não assumir um compromisso de não poder deitar abaixo, ou portanto ficar impedido de poder eventualmente ter que abater mais alguma árvore, até concluir esta obra, porque senão punha a própria obra em causa. E aí volto ao início da minha intervenção, em que digo que não é possível ter o melhor dos dois mundos em simultâneo, e nesse ponto de vista, enfim, acaba por ser um mal necessário. Agora, o mais importante é perceber que há uma preocupação muito grande em manter os níveis de arborização e de os aumentar. Aliás, o próprio Monte do Picote tem vindo sistematicamente a aumentar o seu nível de arborização, mesmo alguns jardins e também outros espaços verdes que têm vindo a aumentar. Portanto, e esse é que tem que ser o compromisso da autarquia, porque o que conta não é necessariamente o local onde a árvore está, mas sim aquilo que é o potencial de geração de captura de carbono e de produção de oxigênio, que, enfim, nós sabemos através do processo da fotossíntese, as árvores fazem de forma extraordinária. Portanto, esse é que deve ser o ponto, e não tanto se a árvore, naquele momento em concreto, foi que teve que ser abatida por razões diversas, algumas por questões da obra, outras, e essas também são muito importantes, por questões da sua própria saúde, saudar, bem entendido.
Jorge Cruz, bem-vindo. Enfim, duas visões diferentes, de dois Carlos. O Jorge, para qual se inclina mais?
Bom, eu começo pela saudação aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, moderador incluído, obviamente, e também para subscrever a saudação inicial do Carlos relativamente a RUM. A RUM vai ser condecorada, chamemos-lhe assim, com uma medalha de mérito do município de Braga, e parece-me que é um ato de justiça, de resto como tantos outros que vão ser. A mim custa-me falar, porque como também estou no rol, não queria falar disso, mas como o Carlos falou na questão da RUM, é disso que eu falo, é da RUM, que estamos cá. Em relação ao tema que foi levantado pelo Carlos, é assim, eu o que acho é que há aqui uma incorreção por parte do Carlos Neves. Uma incorreção não é bem uma incorreção, de resto ele teve o cuidado de dizer que não tinha a certeza ou que não sabia, recordo bem, não tinha a certeza ou não sabia se as árvores estavam ou não estavam de boa saúde. Ora bom, segundo o vereador explicou, e isso o Carlos Almeida pode confirmar melhor isso, segundo explicou o vereador responsável, estava previsto que essas árvores se mantivessem. De resto, até ele fala na hipótese de contornar as árvores com a ciclovia. O que acontece é que depois, com as obras, tornou-se impossível, uma vez que as obras prejudicaram gravemente tal saúde das árvores, puseram as raízes à mostra, e aí sim obrigaram ao seu corte, ao seu derrubo. Portanto, o que acontece é que, de facto, e para sermos rigorosos, segundo as intervenções dos vários responsáveis, é que aquelas árvores eram para se manter no próprio traçado da ciclovia, mas as obras fizeram o favor de arrumar com as árvores ao colocar as raízes à mostra e, portanto, ao fazer perigar a sua saúde e a sua segurança. Portanto, o que acontece é que voluntária ou involuntariamente se trabalhou para que as árvores tivessem que ser cortadas. Isso parece mal, o Carlos falou, o Carlos Neves falou, e tem razão, que, enfim, a colocação de outras árvores, de alguma forma, mantém o equilíbrio. Não é a mesma coisa, como ele muito bem sabe, porque uma coisa é termos árvores junto de vias rodoviárias e outra coisa é termos árvores no Monte Picoto. É completamente diferente e ele saberá isso melhor do que eu. Ele é técnico, é especialista nessa matéria, em descarbonização e tudo isso, e sabe perfeitamente que vias, por exemplo, como a chamada Circular de Braga, ou impropriamente chamada Circular de Braga, são vias com um peso terrível em termos de ambiente, e que, tendo lá árvores é uma coisa, não tendo árvores é outra coisa. E ele também sabe, também como eu, ou melhor do que eu, como eu dizia, que ter uma praça como, sei lá, o Campo da Vinha, sem nenhuma árvore, não é a mesma coisa que ter árvores naquele deserto, digamos assim. Portanto, a questão de dizer que há um equilíbrio quando se colocam árvores, por cada árvore cortada se plantam mais não sei quantas, não é rigorosamente a mesma coisa, como toda a gente sabe. Isto para além de outros aspectos que têm a ver com, designadamente em determinadas zonas da cidade, que é, enfim, a sombra que essas árvores dão para jardins, para bancos de jardim, para bancos de descanso da população mais idosa, que procura essas sombras na canícula do verão. E como todos nós sabemos, Braga é também conhecida por um lado por ser uma cidade muito chuvosa no inverno, mas por ser muito quente no verão, e portanto essas árvores em determinados locais fazem todo o sentido e são necessárias, e não se está à espera, com toda a certeza, que as populações vão no verão para o Monte Picoto para ficar debaixo das árvores, ou como para o Parque de São João, cuja propriedade ainda está a ser discutida, por sinal, mas essa é outra questão. Agora, o que me parece é que, de facto, deveria haver, na minha ótica, uma preocupação bastante maior por parte do município, não haver facilitismos dessa ordem. Eu percebo que o Presidente da Câmara não se queira comprometer em cortar as árvores, em não cortar as árvores, perdão, mas deveria comprometer-se, deveria assumir um compromisso de que evitaria, faria tudo para evitar o corte de árvores. E isso não foi assumido. A única coisa que foi dito, tanto quanto tive conhecimento da comunicação social, foi que não se comprometia com o não corte de árvores.
Embora, enfim, sendo um pouco de advogado do diabo, o Presidente da Câmara já várias vezes disse que ninguém tem prazer em cortar árvores, e supostamente quando são retiradas é porque têm de ser, mas é isto, seguindo um pouco o raciocínio.
Mas isso também não me parece bem, o moderador dizer que fazer advogado do diabo e depois estar a defender o Ricardo Rio.
Não está a defender o Ricardo Rio, não está a dizer aquilo que é óbvio, ninguém tem gosto em cortar árvores.
Não é isso, ele diz fazer advogado do diabo e depois vem dizer aquilo que disse. Portanto, o diabo, involuntariamente, estava a chamar o diabo, porque eu não acho que seja bom.
Não sabia era que o Alexandre agora era advogado de um senhor chamado Diabo, pronto, mas pronto, fiquei agora a saber das palavras do Jorge, é a pessoa que ocupa o lugar de Presidente da Câmara, mas pronto, enfim, agora estamos sempre a aprender nestes debates da rua.
Não, é um lugar comum que o Jorge aproveitou bem.
É um ambiente de grande aprendizagem.
É um lugar comum que o Jorge aproveitou bem, com humor, para de facto dizer, mas efetivamente Ricardo Rio tem dito isso várias vezes. Aliás, já no passado Mesquita Machado também dizia, e esta, vamos chamar-lhe assim, entre aspas, novela da questão das árvores, na verdade já vem desde o tempo de Mesquita Machado, não é? Enfim, parece que não tem fim esta novela.
Alexandre, só um minuto, porque eu acho que é para precisar uma questão, e já agora agora, no seguimento que estavas a dizer, que no, já no tempo da governança de Mesquita Machado este era um problema, é de facto verdade isso. Eu recordo-me perfeitamente de quando da requalificação do Largo da Senhora Branca, todo o alarido que o PSD e o CDS fizeram a propósito do abate das laranjeiras da Senhora Branca, e a resposta do Mesquita Machado na altura era de que iam plantar novas laranjeiras, e plantou. Já passaram agora, não sei, 10, 15 anos, e lá estão umas laranjeiras, mas foi preciso passar este tempo todo para que ainda estejam a crescer. E é isto que agora, pelos vistos, mudou no discurso, quer do PSD, quer do CDS. Mas em relação à questão concreta das árvores que aqui falei, da primeira fase deste projeto, da ciclovia, da variante em Costa, era importante que conhecêssemos o local para perceber do que estamos a falar. É que a ciclovia, neste caso, desta primeira fase, não passa sequer à beira da entre a estrada, nem sequer perto do passeio, passa na parte interior da urbanização, completamente à margem da via, ou seja, bastante distante das árvores. As árvores que foram abatidas estavam junto à berma, no passeio, num passeio que terá mais de 5 metros de largura, portanto não criava qualquer tipo de obstáculo. Foi completamente despropositado o seu abate. E, portanto, nem sequer razões de saúde podem ser aqui aludidas, porque de facto não eram essas. O que foi justificado foram razões de segurança, mas de segurança depois da execução do passeio, ter levantado as raízes e colocado as árvores em perigo. Isso sim.
Carlos, eu dificuldade em nós vamos falar das árvores como se fossem as coisas mais importantes do mundo, não é? Passa por a cabeça de alguém que algum técnico da Câmara queira deitar árvores abaixo, sabendo ainda para mais o escrutínio que isso representa do ponto de vista mediático, seja pelos políticos, seja pelas pessoas nas redes
sociais. Tem aval político.
Achas que alguém tem gosto de deitar árvores abaixo?
Não, eu acho que há negligência da parte de responsáveis políticos, sim, há.
Os projetos são feitos por técnicos, não são feitos pelos políticos. Ainda bem, porque os políticos não sabem fazer projetos. Ainda bem que são os técnicos que o fazem. E, portanto, o que aconteceu, como tu sabes,
mas fazem com o desconhecimento dos responsáveis políticos?
Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que os projetos são feitos pelos técnicos. E no decurso da obra, como o Jorge explicou e bem, isso era uma coisa que eu não sabia, as árvores que estavam aparentemente em condições deixaram de o estar. É vida, as coisas mudam. Mas aqui há uns meses que Covid agora temos.
Mas tens que falar objetivamente das coisas como elas são. Não foi no decurso da obra, estava no projeto, estão identificadas 52 árvores para abate.
Estou a falar das que foram abaixo, não estou a falar das outras.
Mas estas que foram abatidas.
Estas que foram abaixo não estavam para ser abatidas.
Estas não estavam para ser abatidas.
Foram abatidas.
Jorge, não é verdade. Eu posso-vos garantir que no projeto de execução da obra, estas árvores que foram abatidas agora estavam para ser abatidas. O que acontece foi que em julho, depois dos protestos do abate das 7 árvores na Avenida dos Lusíadas, a Câmara disse, então vamos fazer um esforço, vamos rever o projeto e não vamos abater as outras restantes 5. Mas estavam inicialmente para abate. O que faltou foi a palavra e voltou à versão inicial do projeto e abateu as árvores. Foi isto que aconteceu. E se forem consultar o projeto, estão sinalizadas para abate.
Mas tu estás-me a dar razão. Na fase em que elas foram abatidas, não era previsto ser abatido.
Mas estava no projeto. Não era previsto.
Mas o projeto já tinha sido alterado, uma vez que eles resolveram não as abater. Posteriormente que decidem abatê-las, porque, enfim, por aquilo que nós já conversámos. Mas o que estava previsto no projeto, a partir do momento em que eles alteraram e disseram mantém-se, já é outro projeto, é um acrescento ao projeto.
Mas eu nunca vi esse acrescento ao projeto.
Que há uma revisão do projeto, o projeto altera só. Isto é ideias de regras do jogo. Sempre que há uma revisão ao projeto, o projeto altera-se.
Eu não a vi, não sei.
Quanto ao tema central e tentando abreviar, enfim, o orçamento do município de Braga para o próximo ano de 2021 foi aprovado na última reunião de Câmara ordinária, na segunda-feira, porque houve ontem uma extraordinária com outro objetivo, mas foi aprovado com os votos favoráveis da atual maioria na Câmara, como designadamente os vereadores do PS e do PST, vereadores e Presidente da Câmara, naturalmente, eu peço desculpa, do PST e do CDS, e com os votos contra do PS, aqui sim, e da CDU. O documento, enfim, é, como aliás tem acontecido com quase todos os municípios em quase todo o país e também aqui ao redor de Braga, é mais gordo, digamos assim, do que no ano passado, cerca de 13 ou quase 13 milhões de euros a mais do que no ano passado, 133 milhões de euros, números redondos, e é um documento que aponta para uma descida de impostos diretos de 1 milhão de euros, também para um financiamento bancário, e daí essencialmente esse empréstimo bancário justifica o crescimento do orçamento para atividades várias, na área designadamente social, na educação, na segurança, na habitação e na cultura, entre outras. Para o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, trata-se de um crescimento que é consciente, mas a oposição, designadamente Artur Feio, líder dos vereadores do PS, diz que se trata de um documento eleitoralista, convém lembrar neste caso que é o último orçamento e plano de atividades do município de Braga deste mandato, e quanto à CDU, que também criticou, e vamos começar precisamente por Carlos Almeida, mas Carlos Almeida, enquanto vereador na Câmara, falou de um orçamento de continuidade, que tem a ver com projetos que se arrastam desde o início do mandato. Continua a haver uma aposta nesse aspecto. Carlos, o facto de estamos também a atravessar uma situação de pandemia, eu não falei nisso para trás, mas é importante referi-lo, não poderia justificar um outro voto por parte da CDU?
Bom, eu respondo de forma clara, não. Obviamente que não é a situação de pandemia, só por si, que poderá condicionar ou alterar um sentido de voto que não seja feito à luz daquilo que objetivamente são os documentos previsionais e aquilo que representa um orçamento, um plano de atividades para o município no próximo ano. Portanto, quanto a essa questão, penso que de forma clara é importante dizer que face à pandemia que estamos neste momento a viver, o que precisamos é de encontrar no orçamento e no plano de atividades respostas que procura não só dar combate à pandemia, mas atenuar as consequências sociais e económicas que o Conselho e a população poderão sentir de forma mais acentuada no próximo ano. Mas não só, obviamente que este plano e orçamento tem que dar resposta a problemas que são antigos e que se arrastam, que não têm que ver obviamente apenas com a crise sanitária que estamos a viver desde o início do ano. E sobre essa matéria há ainda muito para fazer, e no plano das prioridades esta maioria na Câmara Municipal de Braga continua a afirmar aquele que é o seu projeto, e que, a bem da verdade, é muito distinto daquilo que corporizo, daquilo que eu penso que deve ser, que devia ser um projeto para o Conselho de Braga. No concreto, porque também devo dizê-lo, não se trata apenas de apresentar aqui uma posição obstinada contra o orçamento, contra o plano de atividades, só porque vem da coligação de direita, há aspectos positivos nestes documentos. É verdade também que alguns resultam de algum trabalho político também feito pela própria CDU ao longo do ano, e nomeadamente em sede de preparação do orçamento e plano de atividades, outros não, e nós não temos qualquer peixe em dizer que estamos de acordo com algumas opções. Contudo, na globalidade, este é, como o Alexandre já referiu há pouco, um orçamento de continuidade, um orçamento que, do ponto de vista dos investimentos, continua a prever a execução quase na sua totalidade, projetos que se arrastam desde o início do mandato, desde 2017, e aqueles que aparecem de novo são projetos que quase não têm cabimento orçamental, que estamos a falar de meia dúzia de escolas, alguns projetos de requalificação de espaços culturais, de intervenções em alguns espaços, que têm uma dotação de 10 mil euros, que é apenas um exercício contabilístico para eventualmente poder o município concorrer a programas comunitários e tem que ter essa inscrição orçamental, mas que na verdade sabemos que não será em 2021 feita qualquer concretização significativa, porque o orçamento não o permitirá. Aqueles que são projetos com investimento e cabimento orçamental bastante significativo, arrastam-se, como dizia, são projetos que vêm de trás e que prevê-se agora em 2021 possam ver a luz do dia, possam ser concretizados, outros iniciados certamente a grande velocidade, porque efetivamente 2021 é um ano que, do ponto de vista eleitoral, esta maioria não quererá obviamente deixar de jogar todas as suas cartadas e quer mostrar obra para concretizar neste mandato aquilo que no primeiro mandato não conseguiu fazer. Voltando à questão dos aspectos positivos, não quero deixar de o fazer, pela primeira vez em 8 orçamentos apresentados por esta maioria, há uma previsão para 2021 de redução de receitas ao nível dos impostos diretos e indiretos, em mais de 1,4 milhões de euros. Isto resulta não só da situação económica, que se prevê que seja complicada para o próximo ano, e naturalmente terá impactos quer ao nível da derrama, eventualmente até das taxas municipais, mas resulta diretamente da redução do IMI para o próximo ano. Como se sabe, mas não é demais lembrá-lo, resulta também de uma proposta apresentada e aprovada pela CDU em reunião do Executivo Municipal. Há uma dependência muito grande deste orçamento, nomeadamente a nível dos investimentos, dos fundos comunitários, mas mais ainda, e isto é que é algo incongruente com aquele que tem sido o discurso desta maioria ao longo dos anos, de uma dependência, como dizia, um empréstimo de 12 milhões de euros que irá garantir a execução de investimento muito, muito significativo, mas que obviamente fará aumentar a dívida a médio e longo prazo. Estamos a falar de uma dívida que se prevê em 2021 aumente na ordem dos 34%, mais 10 milhões de euros. Como dizia, é algo muito incongruente com aquilo que tem sido o discurso de eficiência, de rigor desta governação municipal, que nos tem dito ao longo dos anos, nos tem vangloriado com a redução da dívida municipal. De resto, há aqui alguns aspectos que eu penso que são importantes do ponto de vista dos investimentos, que nós não devíamos menosprezar. Uma quebra muito significativa no orçamento destinado ao ordenamento do território é menos 1,2 milhões de euros, e no desporto e lazer menos 2,1 milhões de euros. Uma nota muito negativa, é um aspecto que já tive a oportunidade de sublinhar, para a dotação orçamental do ponto de vista do investimento para a ação social. Zero euros, é disto que estamos a falar, num ano que se prevêem muitas dificuldades económicas para as famílias, muitas dificuldades certamente a precisarem de apoio e de um grande suporte do ponto de vista social das políticas públicas nesta área, por parte nomeadamente da autarquia. Uma nota positiva para a educação, um investimento forte na requalificação de escolas, alguns projetos que já estão em curso, alguns projetos também de remoção do fibrocimento, que é uma medida, apesar de tardia, mas que é muito positiva. Uma nota de grande incerteza quanto à cultura, num ano em que se apresenta a candidatura à Capital Europeia da Cultura, em que é apresentada uma estratégia até 2030, e o investimento para 2021 é de apenas mais 1 milhão de euros, parece-me de facto que fica a saber muito a pouco tendo em conta os propósitos, muito justos, com os quais eu concordo e que têm sido apresentados ao longo das últimas semanas.
Neves, neste caso, enfim, o Carlos Almeida fez aqui uma resenha, apanhou vários aspectos positivos e negativos, mas globalmente acaba por estar contra, e um dos aspectos que refere, Carlos Neves, é este risco do empréstimo que faz no fundo engordar o orçamento, que aumenta também a dívida do município a prazo. Isto não será um risco perigoso?
O endividamento bancário é uma das fontes de financiamento que qualquer município ou qualquer entidade tem ao seu dispor. Como nós sabemos, o problema do endividamento bancário decorre do modelo de financiamento que a autarquia tem e que ainda agora estamos a discutir, e na sexta-feira passada uma reunião extraordinária do Executivo em que o que está em cima da mesa, o que esteve em cima da mesa foi precisamente, digamos que, a extinção da SEGEB, que é a Sociedade de Gestão dos Equipamentos Desportivos de Braga, que consome 7 milhões de euros por ano, mais 7 milhões no estádio. Agora o estádio tem umas obras, trabalhos a mais, que foi condenado a Câmara a pagar mais 3 milhões, há 9,7 milhões de euros em processos judiciais em curso, que podem implicar também esse encargo para o município. E portanto, quando nós temos todos os dias, enfim, quando todos os dias, não é todos os dias, mas no sentido figurado, naturalmente, todos os anos, algumas despesas fixas, que obviamente que, já agora, a despesa corrente do município, a despesa corrente do município consome 63% da receita. Portanto, quase dois terços da receita está logo no dia 1 de janeiro alocada. E, portanto, sobra muito pouco para fazer financiar os investimentos. E, portanto, das duas, uma, ou não se fazem, e então não há endividamento, e então esse discurso da dívida já não se coloca, ou então depois não se faz nada, e então a pergunta é: onde é que vamos buscar o dinheiro? A autarquia tem procurado e bem maximizar o aproveitamento dos fundos comunitários, e eles decorrem de processos cujo calendário a autarquia não domina. São concursos, são candidaturas, são processos de decisão que a autarquia minimamente não tem capacidade de dominar esse mesmo calendário. Por isso, algumas das obras que estão elencadas vão sendo atrasadas por via precisamente dessa dificuldade de disponibilizar as verbas. Portanto, a questão do endividamento, obviamente que era preferível que não existisse, mas se não há alternativas, é uma fonte legítima, e Braga ainda está perfeitamente dentro daquilo que são os limiares de endividamento. Falando de algumas das questões que foram aqui elencadas pelo Carlos, eu creio que o Carlos, enfim, certamente leu atentamente o orçamento, mas a propósito das funções sociais e em particular do apoio às instituições, aquilo que ele chama do apoio à ação social, o orçamento tem 8 milhões de euros para 2021 no apoio às instituições, aquilo que são chamadas IPSS, portanto instituições particulares de solidariedade social, e às famílias. Isto representa um aumento de 36% relativamente a 2020. Isto é absolutamente significativo, sendo que a maior parte do investimento, portanto, a maior parte deste apoio…
Não é investimento, Carlos. Desculpem.
É orçamento.
Mas eu falei…
Eu sei muito bem o que é que são despesas de orçamento.
Mas desculpa, porque estás a repetir uma coisa que eu disse, e eu falei em investimento, falei no PPI, e tu estás a falar em orçamento, eu não falei em orçamento.
Sim, mas está bem, mas quando tu tens investimento significa que tens uma coisa chamada formação bruta de capital fixo, e não tem necessariamente que o apoio social não tem que ser necessariamente traduzido nisso. Mas se quisermos falar de apoio social, e se quisermos falar disso, vamos, por exemplo, falar das escolas. As escolas é aquilo que é o chamado equipamento social. Como tu sabes, maior parte do investimento,
certo,
dos 35,6 milhões de euros do PPI, deixa-me só, dos 35,6 milhões de euros do PPI, 70% são para equipamentos, são para funções sociais. Portanto, se não há investimento no setor social, então não sei o que isto quer dizer.
E quanto é para a ação social?
70%. Está bem, mas são funções
quanto
sociais.
Quanto é que tem lá no mapa?
A escola tem uma função social.
Só para os ouvintes saberem se
é tudo. Mas sabes que o mais importante na ação social…
Quanto é que tem lá no mapa para a ação social? Zero. É zero.
Não, oh, Está bem, ó Carlos, mas o mais importante na ação
Pronto,
social...
Pronto, é só para saber se os ouvintes... Não é despesa de... Eu estou a dizer a verdade ou estou a dizer a mentira?
Não, não, mas eu não estou a pôr isso em causa. Eu só estou a dizer é que...
Os nervos, Carlos.
O que importa, mais do que a despesa de investimento, é a despesa do apoio direto. Como sabes, a despesa de investimento é uma despesa que tem um conjunto de procedimentos, designadamente ao nível da contratação pública, muito complexos e que faz com que o dinheiro chegue muito tarde, muitas vezes, aos seus destinatários. E o que nós precisamos no ano de 2021 é apoio rápido e direto e muito objetivo e muito focado naquilo que são as necessidades. E por isso converteu-se, e bem, algumas potenciais despesas de investimento em despesas diretas, despesa corrente, para apoiar famílias e para apoiar as instituições que mais precisam. Já agora, o próprio Ministério, o próprio Governo ficou de pagar os cerca de 3 milhões de euros que o município de Braga já gastou no apoio nesta fase da pandemia, com um conjunto de atividades e de despesas, e que se comprometeu e ainda não os pagou. E, portanto, depois é preciso falta de dinheiro em algum lado. Mas o certo é que, em termos de orçamento, são mais de 8 milhões de euros para funções sociais, fora aquelas que vêm do orçamento de investimento em funções sociais, ou seja, equipamentos. Há um bocado disseste que não havia dinheiro para escolas, há 10,3 milhões de euros depois para a requalificação de escolas, o que é também já agora relativamente significativo. O que, pronto, de alguma maneira mostra a importância que se dá à educação. Há pouco falaste da cultura, efetivamente a cultura não tem um orçamento por aí além, e tem algumas questões relacionadas com a requalificação do Media Arts, a requalificação da Casa dos Escrivos, do Museu de Imagem, da Torre de Menage, enfim, é óbvio que a maior parte do investimento que se pretende fazer em equipamentos culturais está também, de alguma maneira, em linha com aquilo que é digamos, o calendário e o roteiro para o objetivo de, em 2027, Braga ser a capital europeia da cultura, que, como sabes bem, foi apresentado o plano esta semana. Portanto, o orçamento é naturalmente um orçamento com ambição, que responde ao decorrer da pandemia, que tem impacto na redução da receita, designadamente tanto dos impostos como também das taxas, mas aí por opção também do município, que vai abdicar de mais de 1 milhão de euros de taxas para a restauração, para o comércio e para outras atividades daquilo que é o chamado comércio de rua. E também tem um conjunto de limitações, porque menor atividade económica, há menos derrama, portanto há menos IRC e a derrama que decorre precisamente do lucro das empresas será menor. Contudo, o objetivo de crescimento e o objetivo de expansão, que está bem claro nas grandes opções do plano, nomeadamente nos seus investimentos, está lá, tanto ao nível da dimensão económica, como também no reforço das funções sociais, que são absolutamente fundamentais. Já agora, a propósito de investimento e também numa forma de descentralização, estão mais de 5 milhões de euros de investimento previstos para as freguesias, o que é também muito importante do ponto de vista daquilo que é a descentralização do investimento. Um aspecto também que me parece muito importante tem a ver com aquilo que de alguma maneira já foi aqui falado pelo Carlos e que eu creio que este orçamento acabou por também refletir, que foi uma abertura, e eu acho que a própria CDI e o Carlos também está de parabéns por isso, porque conseguiu inscrever 3 iniciativas, e uma delas até tem a ver com aquilo que falamos há bocado, que é o plano de arborização em contexto urbano, e portanto que no fundo o orçamento acolhe 3 propostas da CDU, uma tem a ver com esta questão do plano de arborização para o meio urbano, uma tem a ver com a questão de parques periféricos para o STUB e uma outra para uma resposta mais estruturada para situações, para as pessoas que estão com problemas, enfim, problemas económicos, o que é também relevante do ponto de vista daquilo que é um orçamento, enfim, não é, vou dizer um orçamento participativo, mas pelo menos um orçamento que acolhe propostas da oposição, que é sempre de saudar. Portanto, nesta minha primeira intervenção…
Mas é um orçamento participado. Jorge Cruz, enfim, o tempo corre velozmente, mas ainda não ouvimos o Jorge sobre esta questão do tema central. Como é que vê este plano e orçamento para 2021?
Eu acho que o plano não tem só coisas más, tem coisas boas, mas é de certa forma preocupante que uma autarquia que apresentou, enfim, um plano estratégico, um bom plano estratégico para a cultura 2030, enfim, para não apenas, e foi explicado isso, e bem que não se destina só enfim, à candidatura de Capital Europeia da Cultura em 2027, porque é para além disso, e se não se ganhar o plano, aplica-se igualmente, depois não tem a correspondência necessária no orçamento. O orçamento da cultura é um orçamento muito pobrezinho, começando logo, se formos analisar as rubricas, vemos, por exemplo, em Média Artes, não dá sequer para fazer o edifício onde a Câmara de Braga está a despender milhares e milhares numa renda e não se vê, como se costuma dizer, a luz ao fundo do túnel, ou seja, não se vê começar as obras naquele edifício. E não será ainda em 2021, pelo que se vê das verbas. Como não se vê também, o Carlos Neves falou um bocado na educação, é verdade, há cerca de 9% para a educação, mas se nós formos ver, alguns dos projetos que até já estavam garantidos, estou-me a lembrar, por exemplo, de Gualtar, de um jardim de infância que estava prometido para lá e que não avança, não há verbas suficientes, não está contemplado. Depois há uma série de verbas que se formos analisar, têm a ver com alguns projetos que já vêm de trás, mas muito pouco, parece-me bastante pouco. Também me parece muito pouco, por exemplo, a questão do nó de Enfias. Para o nó de Enfias há uma verba residual e o grosso do investimento ficará para, salvo erro, 2024, 23 ou 24, não tenho bem a certeza. Portanto, há um empurrar com a barriga num ano que é um ano eleitoral e que se nota, por exemplo, no apoio às IPSS, que é inscrito no plano de atividades, e é desse ponto de vista que se pode, de facto, ter uma ideia daquilo que é a pretensão eleitoral e a preocupação eleitoral do plano. Eu sei que tem lá algumas coisas boas, algumas até, de resto, suscitadas pela CDU em relação à baixa de impostos, embora no cómputo geral a autarquia não fica mais ou menos equilibrada, porque o IMT, como se sabe, o IMT não baixou, continua a haver um grande movimento nas transações imobiliárias e, portanto, o que baixa é compensado de alguma forma por essas verbas, por outras verbas. Depois também porque a dívida aumenta de facto na ordem dos 10 milhões, vai para quase 35%, e isto parece-me, embora Ricardo Rio diga que para ele não é preocupante, parece-me um pouco preocupante, tanto mais porque ainda faltam aí algumas verbas, porque nós temos que pensar que ainda ontem houve uma reunião extraordinária da Câmara para, enfim, liquidar a SEGEB. Mas nós não sabemos ainda como é que vai acabar a questão da SEGEB. Vai acabar, obviamente, num tribunal arbitral e não sabemos exatamente quais vão ser as verbas. Isto na hipótese, de facto, de se dar a liquidação, ou seja, de o Tribunal de Contas aceitar a intenção do município de Braga. Depois também porque há ainda naquela questão uma certa vocação de litigância do município, os problemas que vão decorrer também dos terrenos do Parque Norte. Como se sabe, essa questão vai acabar em tribunal com os terrenos que, em teoria, terão que ser devolvidos ao proprietário porque não foram destinados aos fins para que foram expropriados. Depois há a questão dos terrenos das Sete Fontes. A Câmara inscreve neste orçamento na ordem de 1 milhão de euros. Não sei que contas é que foram feitas, porque aquilo que é público é que há acordo com pequenos proprietários, mas nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer com os chamados grandes grandes proprietários ali de terrenos e não sabemos qual vai ser de facto o final disto, que será naturalmente em tribunal. Como dizia, a SEGEB também provavelmente, pelo menos num tribunal arbitral, vai também acontecer. Outra coisa que nós também não sabemos tem a ver com o contrato delegado da AGER, cujos números se adivinham, mas também não fazem parte de nenhum documento oficial que nos possa dar uma ideia, por tenue que fosse, sobre o que vai acontecer. Nós sabemos que têm sido liquidados aos privados algumas verbas mínimas, mas que não são apenas essas verbas que serão liquidadas a que eles terão direito. Como é que isto vai acabar? Também não sabemos. Não sabemos até que ponto isso vai também pesar no orçamento municipal e, portanto, comprometer aquilo que o Carlos Neves disse há bocado, e é verdade que ainda há um certo conforto em termos de capacidade de endividamento, mas que de um momento para o outro pode, de facto, terminar. Queria chamar também ainda a atenção, eu sei que temos muito pouco tempo, mas para uma questão, é que esta questão da SEGEB, que o Ricardo Rio viu no Orçamento de Estado para 2021 uma janela de oportunidade para resolver o problema, eu não sei até que ponto isso será mesmo realidade, porque a janela de oportunidade que se abre é para questões relacionadas diretamente com a pandemia e com todos os problemas daí decorrentes. Não sei até que ponto isto pode ser abrangido, por isso esperemos que sim, para resolver, porque é um bom ato de gestão a liquidação da SEGEB.
Nós já não vamos ter tempo, claro, estamos mesmo no final para os temas de surpresa do Jorge Cruz e do Carlos Neves, agradeço a vossa compreensão, mas o Carlos estava ali a pedir 5 segundos, 10 segundos, Carlos Neves neste caso.
Sim, muito rapidamente,
muito rapidamente, por favor.
Para parabenizar a Rádio Universitária de Minho, também associando-me àquilo que os meus colegas já o fizeram no início, por ir e receber a medalha de ouro do Dia da Cidade, do dia 5 de dezembro, mas também para um reconhecimento muito particular ao nosso Jorge Cruz, que também vai ser agraciado com a medalha Grau Prata, e portanto eu acho que o Jorge Cruz, como sendo um amigo e um grande cidadão de Braga, merece esta distinção, e portanto eu queria deixar aqui uma mensagem de grande felicitação ao Jorge. E também de felicitação à Câmara por se ter lembrado que o Jorge é um dos cidadãos de Braga com ser grande, portanto com grande honra para receber a medalha que no dia 5, enfim, não vai ser no dia 5, é do dia 5 é o dia de São Geral, mas a cerimónia no dia 9 de dezembro, ao final da tarde, o Jorge irá ser agraciado com a medalha Grau Prata da cidade de Braga, um dia vai ser com a do Ouro, tenho a certeza, que ele bem merece. E um grande abraço para ti, Jorge, e também um abraço para todos que nos ouvem, porque estamos a viver tempos difíceis e estes momentos de celebração também ajudam a que o nosso ego e o nosso conforto emocional fique um pouco melhor, mais em cima, já que a saúde, essa sim, essa tem que estar sempre operacional.
Carlos Almeida, não sei se os 5 segundos que têm disponíveis.
Eu que tive a oportunidade de, no início, como é a nossa casa, obviamente achei que devia fazê-lo, saudar e felicitar a Rumo por esse reconhecimento. Na verdade, quando agora o Carlos Neves falou também do reconhecimento ao Jorge Cruz, é óbvio que eu acho que é também uma merecida homenagem, um reconhecimento justo. Acho que o município faz bem em ter este tipo de iniciativa, reconhecendo aqueles que têm um papel que se distingue, que deixa marcas no município, pelos sítios que passaram, e o Jorge, evidentemente, é uma personalidade que é reconhecida e sobre a qual as pessoas de Braga, não só, mas no caso em particular de Braga, reconhecem o seu mérito, o trabalho que pôde dedicar durante muitos anos ao serviço público em Braga, e isso obviamente é de reconhecer-se.
Parabéns, obviamente, também para o Jorge, pela minha parte.
Só uma palavra minha, se me é permitido. Obrigado.
Almas.
Parabéns, dizia ao Jorge, e também, obviamente, à nossa RUM, que vão ser, então, reconhecidos pela Câmara de Braga. Chegamos ao final, voltaremos no próximo sábado. Desejo-lhe tudo de bom, muita saúde, cuidado. Já sabe que o combate à pandemia começa em cada um de nós e este fim de semana alargado há restrições, uma das quais começa já dentro de breves segundos o recolher obrigatório à 1 da tarde. Boa tarde.